Se liga, música e muito bom humor pra começar bem o seu dia.
Palmas, 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 auditório.
O tiozão foi até a Inglaterra para trazer uma notícia.
E lá, um coach de bem-estar sobreviveu a um câncer agressivo no sangue para morrer num ritual de desintoxicação com veneno de sapo. O cara de 40 anos participou de uma cerimônia com cambo, uma substância tóxica secretada por uma rã da Amazônia. O ritual é assim: a pessoa bebe 1 litro de água, queima a própria pele com um graveto em brasa e aplica o veneno nas feridas abertas. O objetivo é vomitar e ter diarreia para purificar o organismo, botar tudo
pra começar
fora.
É isso, né?
Primeiro pra morfar e se esvair. Só que ele acabou tendo uma parada cardíaca súbita e morreu. A mãe do cara contou que ele queria se purificar, que era muito espiritualizado e tomava muitas vitaminas. Agora ela diz que espera que proíbam o ritual, mas que não tem forças para lutar por isso. Auditório.
Rapaz, o povo não tem medo dessas
coisas. Veneno de sapo, né? Precisa falar mais? Aliás, a palavra é veneno, né? Será que precisa falar mais?
Viaja o mundo. Vocês sabem que saiu o filme novo aí do Diabo. Aí eu não assisto esses filmes do Diabo.
Diabo Veste Prada.
E o tiozão conta uma pra nós.
Um cara na Índia comprou 20 ingressos aí pra esse filme, o Diabo Veste Prada 2, pra horários diferentes com um único objetivo: ver se arrumava uma namorada no cinema.
Ai, que fofo.
A lógica dele era de que o filme trata de moda e glamour, então iria atrair mulheres estilosas. Ele queria assistir várias sessões até conhecer alguém. O cara torrou o equivalente a mais de $100 em ingressos pra ver o mesmo filme repetido e tentar sorte. A história viralizou e a galera chamou ele de Barney Stinson da vida real. E um comentário resumiu bem também, ó: Tinder Pro Max. Tinder Pro Max.
O cara viu 20 vezes assistir o filme.
É. Outro ainda deu uma dica pra ele: é só se matricular numa aula de Pilates, que é mais barato e mais eficiente. Auditório.
É, eu não sei qual que é o... como é que eu posso dizer assim, o gosto pessoal e a predisposição a desafios, né? É. Mas, entre essa mulherada aí do Diabo Veste Prada, é um público bem variado. Então, eu acho... como eu posso colocar isso sem ter que gastar uma nota com notificação? É. Pode ser que ele encontre muito mais do que ele procurar nessas sessões deste filme em específico. Não sei.
Vai saber, né? Um tenista da França saiu correndo da quadra no meio do jogo pra ir ao banheiro às pressas.
Eu me vejo nele. Finalmente um tenista fez algo que eu também faço. É.
O cara tava perdendo por 4-2 quando avisou ao árbitro que precisava ir ao banheiro e não conseguia mais nem se mexer. Inclusive, ameaçou fazer o serviço ali na quadra mesmo. O adversário protestou porque passou mais de 3 minutos e não era nem hora de trocar de lado, mas o árbitro liberou o pit stop. Depois ele voltou, mas não tinha mais condição nenhuma e perdeu a partida. Por 3-0.
Já tá mal, hein?
É, depois disse que acordou passando mal e que o calor de 31 graus só piorou tudo. Auditório.
Meu Deus. Bom, nesse caso é melhor deixar aí mesmo, né? É. Quantas vezes na escola, né, já passaram várias histórias aqui de aluno que pede pra professora: posso ir no banheiro? Não.
Agora não.
A pessoa se caga toda.
Fica lá mesmo.
O tiozão, ele traz mais uma notícia do quê? Do esporte!
Um cara se casou em um sábado de manhã e à tarde já tava em campo jogando rugby. E a noiva foi assistir de vestido de noiva mesmo. Ela fez questão que o marido não perdesse o último jogo da temporada do time dele. Ficou lá na lateral do campo, toda de branco, torcendo pro time do marido ganhar. E ganhou.
É, ela
45-19.
Ela de vestido de noiva é normal. Ainda bem que o cara se trocou, né?
É.
Imagina você ir jogar de noivo.
De smoking.
Né? Vai ter um pouco de dificuldade no desempenho.
Depois do jogo, todo mundo foi pro pub comemorar junto, né? Convidados do casamento, jogadores. Ela disse que algumas noivas iam achar loucura, mas que pra eles foi perfeito. Já ele contou que achou que ia perder o jogo, mas a esposa não deixou.
Auditório. Não é bom um casal assim, né? A gente joga quebrante em cima, inclusive.
O dono de uma lotérica no Ceará ganhou mais de R$1.600.000 no último sorteio da Mega, mas o detalhe é o motivo que fez ele começar a apostar. Em 2020, a lotérica dele registrou um bolão que distribuiu 105 milhões de reais e ele não tinha comprado nenhuma cota.
Deve ter sido só alegria, né?
É, só alegria. O cara teve que entregar os bilhetes premiados para os clientes, viu todo mundo comemorando e ficou de fora. Aí criou uma regra, nunca mais deixar de participar dos bolões da própria lotérica. Desde então, já acumulou quase 3 milhões em prêmios. Ele disse que mantém sempre os mesmos números e segue um método estatístico próprio, auditório.
Mano, dono de casa de lotérica ganhar pra mim é tão, tipo, eu desconfio tanto.
É.
Fala, mano, como é que pode? Eu sei que é sorte, mas é esquisito, né?
Sim.
Ele traz mais uma notícia.
Um ex-cientista que trabalhou pra CIA e NSA, num podcast, soltou que o governo dos Estados Unidos sabe da existência de pelo menos 4 espécies alienígenas diferentes.
Deixa eu ver, outro dia eu vi uma foto disso. Tem uns bonitos lá, uns alienígenas que vai, você olha e fala, nossa, que alienígena! É mais bonito que nós, uma das espécies é.
O cara disse que conversou com gente de programas secretos e recuperação de OVNIs ao longo de décadas e que acredita nos relatos que ouviu. Ele mesmo admitiu que não teve acesso direto a nenhum dado, mas confia nas fontes. As espécies seriam os famosos cinzentos, os nórdicos que parecem europeus, os reptilianos das teorias de internet e uns insetoides parecidos com o louva-a-deus gigante. A comprovação científica disso tudo é zero, mas serve para dar aquela alimentada e aquela animada, né, na galera da internet, auditório.
Primeiro eu queria cumprimentar os internautas, né, ó.
É, os internautas.
Pelo que eu vi aqui, ó, tem mantis é o que parece o tiozão, parece uma formiga.
É.
Grey, que é esse que a gente já viu, o clássico, né, o magrelo de zóio grande.
É.
Depois tem os reptilianos, que aí, tipo, parece um homem, só que com cabeça de réptil. E o terceiro é um nórdico, que parece um nórdico.
E os insetoides lá, devem ser aqueles lá do 4 de julho, lá do filme, do Independence Day.
Rapaz!
Ah, mais palmas, auditório, palmas!
Estamos no clima de Copa do Mundo, né, tiozão?
Opa, tá chegando.
Galera se preparando já. Eu vou falar pra você que já acendi umas velas. Tô preparado, né, pra passar nervoso.
Bora.
E a gente, já que o assunto é esporte, perguntamos aos nossos queridos ouvintes. Esporte, qual é aquele que você ama e qual é aquele que você odeia?
Qual será?
Meu esporte favorito é ficar no sofá jogando videogame.
Ah,
é? Isso sim é esporte. Nossa,
esporte
pra caramba. Agora o esporte que eu mais odeio é quando a mulher manda eu lavar louça.
Ah.
Aí, esse é chato.
Lavar louça é esporte chato. Então, mas o e-sports é bacana.
E tem gente que fala que o e-sports in the game. E o e-sports não é esporte. Ah, não é esporte. Não, vai ver. Molecada praticando isso aí, ganhando 10 vezes mais que
eles. Que ganham bem.
Uma grana, bancando os pais, mãe, três gerações pra trás.
Eu assisti uma vez uma corrida de Fórmula 1, nesses games aí, sabe? Tinha todo o equipamento lá. Cadeira gamer, pedais pra acelerar, tal, tal, tal. Você assistia a corrida pelas telas lá do negócio.
Você vai, todo mundo aí, eu não sei se vocês têm
pra
a mesma.
Quem tava jogando é bom, mas pra você ver aquilo aí foi boa.
Bom, mas pra quem tá correndo também, imagina se o Ayrton Senna tivesse jogado num desses, tava aí.
É. Com certeza.
Tiozão, ó, grandes pilotos que morreram, por favor. Ayrton Senna.
É.
Alan Prost.
Não, Alan Prost não morreu.
Ele tá vivo?
Sim.
Meu Deus, Alan Prost,
não tá mais correndo.
Nico Hamonequim.
Quem?
Mika Hamonokin.
Mika Hakkinen, se você falou. Não,
como é
não
que é
morreu.
O nome dele?
Mika Hakkinen.
Mika Hakkinen. Quem mais? Deixa eu ver. O Michael Schumacher. Bom, vamos deixar esse separado.
É. Roland Ratzenberger, que morreu no mesmo fatídico grande prêmio do Ayrton Senna.
Verdade. Se essa galera estivesse jogando no computador ali, não tinha. Não, mas isso é uma grande verdade, hein, tiozão. É que é emocionante, né? Mas se você vê hoje em dia com a tecnologia de evolução de imagem muito parecido com o real, não tem como você morrer dentro de um. Bom, se for pra morrer, tem que morrer. Mas não é. Você não tem como morrer num cockpit de.
Se for a
parado,
hora, dá,
né,
um piripaque lá enquanto no você meio tá do lá coisa, no negócio. Já.
Opa. Cara, o esporte que eu mais gosto é o vôlei feminino. O esporte que eu menos gosto, eu detesto, é o futebol feminino.
Abraço, bom dia. Futebol feminino eu gosto.
Gosto
o masculino,
também.
O masculino eu tô assistindo com uma vontade. E o feminino eu acho legal. Porque o feminino, tipo assim, você vai pra assistir.
Evoluiu mesmo. Muito, inclusive,
é, o futebol feminino. O do masculino eu sei que eu vou passar nervoso, então...
Sou professora de educação física.
Qual é aquele esporte?
Amo esportes.
Tá, e agora o complemento?
Vôlei pra mim, assim,
vôlei.
É top. Agora o que eu não gosto muito, assim, é rugby.
Rugby. Tá vendo, professora? Você deveria ter mandado a resposta completa logo no começo. Você, como professora, deveria saber isso. Mandou a resposta incompleta pra depois mandar o complemento. Esse aqui é um complemento verbal que você me mandou. Vocês professoras de português sabem do que eu estou falando gramaticalmente. É uma componente de ditongo dela aqui, não foi muito interessante, mas o hiato valeu a pena.
Ditongo?
É. Não se esqueça, tiozão. É. Crianças, ditongo junta, hiato separa. Ditongo junta, hiato separa. Minha professora de português, quando era pequeno, fez um ritual pra eu aprender. Fica até hoje, a hora que eu vou, às vezes eu vou dormir. Bota alguma coisa pra assistir e tal, deita, você começa a escutar na sua cabeça. Ditongo junta, hiato separa.
Tinha uma fórmula de química que tinha uma frase pra você lembrar dela. Eu não vou saber nem do que é a maldita fórmula de química. Mas era: cuidado, mamãe mandou não esquecer, mil demônios trabalhando. Aí você coloca lá as letras, dá a tal da fórmula que eu não sei nem pra que serve.
Rapaz!
Então, o esporte que eu mais gosto e que eu menos gosto, que eu mais gosto, eu acho que conta como esporte, é natação.
É.
Natação, eu amo. Mas o que eu menos gosto é vôlei. É, toda menina do sexto ano gosta de vôlei.
Verdade.
Mas eu odeio vôlei. Eu odeio.
Não, mas é verdade,
odeio,
você tem razão. Toda menina do sexto ano, entendeu? Gosta de vôlei, gostava de vôlei também. Todo menino do sexto ano.
É.
Não é sexto ano. Sexto ano, é sexto ano.
Não sei se tinha uma.
Quinto ano não é muito legal, não. Sexto ano? Fechou sexto ano.
Sou o Henrico aqui de São Roque.
Henrico?
O esporte que eu menos gosto.
Para.
Pera, o esporte que eu menos gosto é o para? Desliga. Que é?
São Roque, o esporte que eu menos gosto.
Para!
Liga!
Para! Liga! Meu Deus!
Arrancou o celular da mão do menino.
O Henrico de São Roque, o esporte que ele gosta, qualquer um.
Para, desliga!
Desliga! Para! Desliga! O esporte que eu mais gosto é. Para! Se liga! Para! Para! Desliga! Para! Desliga! Para! Desliga!
Eita, nós!
O esporte que eu menos gosto.
Para! Desliga! Para! Desliga! O que o Henrico fez, hein, Henrico?
Né?
Foi flagrado.
Pegou o celular do papi.
Rapaz, ruim. O pai e a mãe pegou você fazendo aquilo, hein, ô? Henrico, aquilo não pode fazer isso.
Gênio.
Com essa idade, não pode. Tá certo o pai de flagrar mesmo. Mandando áudio pro tiozinho, tiozão.
Onde já se viu.
Para! Desliga!
Causa sequelas irreversíveis. Já falamos aqui.
Para! Desliga! O esporte que eu mais gosto é o para! Desliga! Para! Desliga! Ai, meu Deus do céu, viu? Obrigado, Henrique de São Roque. Para, hein?
Desliga.
Desliga.
Palmas para as piadas, auditório.
Piadas legais.
Piadas sensacionais.
Das que você conta.
Até para os seus pais.
Pergunto a você.
Pergunta para eu.
Por que é que o monge sempre tem controle de tudo?
Por que é que o monge sempre tem controle de tudo? Não faço ideia.
Por que com o monge é sempre pré-meditado?
Pré-meditado. Tá bom. Pergunta você, criatura imbecil. Qual a diferença entre o carro do rico e do pobre? Aliás, eu queria ser pobre um dia.
Por quê?
Porque ser pobre todo dia é... Dá.
Pobre.
Eu queria ser pobre um dia. Porque ser pobre todo dia é... Dá.
Ok, posto isso, pobre.
Eu queria ser pobre.
Ele um não dia. Consegue, gente.
Porque ser pobre, todo dia é.
Pobre. Não. Pobre, 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 é. Pobre, pobre.
Qual a diferença entre o carro do rico e do pobre?
Do quê?
Do carro do rico e do pobre.
Pobre? Eu queria ser pobre um dia. Porque ser pobre todo dia é. Da auditório.
Aprendeu, né?
Auditório. O preço?
Não.
Qual é, então?
O rico pega o carro pra sair. O pobre sai pro carro pegar.
É dia frio, né? Dia frio, dia frio, é, dia frio, é. Dia
frio. Aê, aê, aê.
Ô, auditório! Com certeza o tiozão vai trazer uma piada incrível.
E eu pergunto a você, criatura imbecil.
Pergunte para mim.
Qual é a parte mais velha do carro?
É a mesma da outra ou mudou a piada?
Eu não lembro qual foi a outra, tem duas. Tem a mais antiga e a mais velha.
Qual é essa?
Essa é a mais velha.
Mas a mais antiga são os faraóis.
A mais antiga são os faraóis.
Acertei metade, então. A outra?
Não sabe?
Não.
É o volante.
Por que o carro desistiu de viajar para os Estados Unidos ano passado?
Por que o carro desistiu de viajar para os Estados Unidos? Sei não.
Por causa do câmbio.
Câmbio. Por causa do câmbio. Ah, quanto? 10-1?
Tava 6 e tanto.
É. É justo.
Pergunto a você.
Pergunte para eu.
Qual é o nome de mulher quando a pessoa só toma café, não almoça e nem janta?
Nome de mulher...
Não toma café.
Não toma café.
Não, não almoça.
Não almoça, não janta.
Não janta, é o nome de mulher.
É. Não faço ideia.
É ruim, hein? É a Solange.
Solange. Nossa, uau.
É a tia Solange.
É. Tá bom.
Ai, como é ruim. Amei. É.
Já que o assunto é o que você aprendeu na internet, curso na internet é a arte de comprar uma formação com 99% de desconto, assistir a 3% das aulas, 3, acumular certificados na aba de downloads e viver com a culpa de não ser um especialista de marketing digital em 15 dias.
Ai, gente, desculpa, eu não entendi.
Você compra o curso, não assiste a aula, não faz nada e acha que vai ser especialista em 15 dias, uma semana.
Ai, maravilhoso.
Eu sei.
Alguém entendeu? Mandaram o seguinte.
Podem aplaudir? Ai, palmas, 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 auditório.
Levantamento de garfo.
Alterocopismo.
Algumas das pequenas demonstrações esportivas que eu e o tiozão praticamos perante ao público.
É.
A gente perguntou aos nossos queridos ouvintes qual esporte que eles mais gostam e qual é aqueles que eles odeiam.
Diz aí.
Eu mais, Campinas. Eu adoro, cara, futebol, MMA. Eu odeio futebol feminino, cara. Já tentei gostar, sabe? Tipo, não dá, cara. Prefiro assistir um jogo de criança. Véio, um jogo de anão, jogo de futebol de cego com aquele sininho na bola é mais interessante de ver do que futebol feminino. E não antes que venha alguma feminista chata e ai machista. Eu adoro MMA quando é chata.
Ai, ai machista!
Adoro o quê?
Ai machista!
Eu tô treinando o ai machista.
Ai machista! Ai machista!
Eu adoro MMA, né? Feminino é muito bom, as minas saem na porrada, muito legal. Vôlei feminino é muito legal também de assistir, né? Mas futebol feminino, cara, não dá, não dá, não dá. Quem fala que gosta é meme.
Não é meme, não. Eu não já falei que...
É o mesmo futebol, só que é com meninas.
Exatamente. Eu entendi o que ele quis dizer, embora tenha falado de uma... Tenha colocado de uma forma escrota. Não sei se ele percebeu isso. O Michael, Mike Myers, sei lá o nome do moço aí. É, eu entendi o que lá no cerne da frase dele, o que ele quis dizer. colocou muito mal colocado. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Existe uma diferença. Não é tipo, ah, igual o futebol. Que nem o Tizão falou, é masculino como é. Não, não é. Você assistir, a experiência é diferente. Mas a gente tá acostumado a nascer vendo futebol masculino. Você nasce no, na maternidade.
Você nasce em dia de jogo de Copa, tem a TV ligada lá.
Você vai, não, quando você nasce ali, como é que chama ali onde fica o coxo dos nenê, antigamente?
Berçário.
O berçário tá passando o jogo do Brasil, e é futebol masculino. Então existe uma questão cultural.
Ai, tiozinho, mimimi, woke.
Eu estou só colocando.
E tem a Copa do Mundo Feminina também, que eu não sei quando que, se já foi ou quando que vai ser.
Existe uma questão de costume. A gente tá muito acostumado. Por isso que eu acredito que... Eu acho que daqui uns 10 anos, por exemplo, o negócio tá bem diferente. Mas daqui 10 anos, deixa eu ver, eu vou estar com 34 anos já. E eu não vou nem lembrar que eu já tinha avisado isso antes. Nossa, 34 anos. Como que vocês conseguem viver com essa idade, gente? Eu com 24 já tenho dor em tudo. Olha o tiozão aí, ele tá uns 30
imagina
já.
Imagina se não tivesse mais de 24, né?
Tiozão, aqui é a Maria Luísa de Louveira. O esporte que eu menos gosto é futebol. E o esporte que eu mais gosto é andar de patins.
Oh. Aí, essa, eu vou mandar pra você o jogo que o meu biso, né? Me sempre me falava do Master
System. É seu biso.
Jogos de verão pra você andar de patins lá. Ô, desgraça que era aquilo.
Ô, tiozinho, pelo amor de Deus. Desde 2015 que eu conheço a rádio. Conheci a rádio nesse ano, e lá você já falava que você tinha 24 anos de idade.
Meu querido,
pelo amor de Deus.
Meu querido, foi conhecido internacionalmente como Darlão. Darlão, eu já contei algumas vezes aqui, não gosto muito de falar sobre isso, porque pega num ponto que pra mim é pesado, que é o fato do tiozinho que vocês conheceram ter falecido já há muito tempo. E eu ter conseguido levar em frente o manto dele, essa responsabilidade, que vai muito além de apresentar o Se Liga, e sim de continuar essa parceria com o tiozão, que o tiozinho primeiro, o Prime, né? Ele era muito apegado nisso.
Então, sim.
Aquele tiozinho que você ouvia, eu também ouvia. Quando o Se Liga estava no ar com a primeira formação de tiozinho e tiozão, igual patati patatá. Cada hora é um que
sim,
faz.
Mas
tudo bem, eu não vou ficar discutindo a minha idade com você.
Mãe, tá tudo bem, amigo. A gente gosta de você mesmo assim.
É muito bom quando a pessoa tira o fone do c... Né? Presta atenção. O fone tava lá dentro e de repente ela tira. Confira. Áudio sem edição.
Mãe, tá tudo bem, amigo. A gente gosta de você mesmo assim.
Áudio não manipulado.
Não manipulado, não. Quase nada.
A moça ficou com tanta raiva do cara que enfiou o telefone no... Vai de novo! Confira comigo no replay.
Mãe, tá tudo bem, amigo. A gente gosta de você mesmo assim.
Nesse momento, no meio do áudio dela, a gente percebe bem ao fundo, se vocês colocarem ali ao microscópio.
Faz o...
Você percebe o celular fazendo assim... Pegando ar.
Espetacular.
Puta frescura falar que não gosta de futebol feminino, hein, mano? Mesmo futebol, cara. Mesmo futebol, não muda nada. No passado realmente era meio zoado, assim, principalmente aqui no Brasil, né? Mas, cara, assiste jogos, assim, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, feminino. As partidas são disputadas, cara. Tem dividida, tem drible, tem golaço, tem gol de falta.
Gol, de vez em quando, se o time for bom.
Claro que a velocidade do futebol feminino é diferente, assim como no vôlei, a potência é diferente.
Sim.
Mas, cara, quem fala que ah, eu não gosto de futebol feminino, cara, é puta frescura, velho. Tipo, querer ser o diferentão que acha que conhece, que joga o futebol. Se você for assistir os jogos dos Estados Unidos ou da Europa, então, aí você vai ver
Diferenciado.
É, jogos bem legais. Então, assim, dá pra assistir jogo de futebol feminino, sim. Quem gosta de futebol, assiste os dois, né? Isso aí é besteira, é bobagem. Quem fala que não gosta é porque, na verdade, não gosta de futebol e só quer causar.
Por isso que eu falei, a gente tá acostumado com o futebol masculino no Brasil.
É, inclusive,
tem essa diferença, a galera fala: ai, que é isso?
Podem aplaudir.
Aplaudam. Muitas palmas, auditório. O tiozão traz uma notícia das da hora, hein?
Vamos lá. Uma confeiteira de Nova Orleans recebeu um pedido diferente. A cliente pagou $600 num bolo de aniversário pro namorado. Mas, $600 num bolo, cara. Barato, hein? Tá de graça.
Mas o namorado, nossa, às vezes compensa.
Será? Deixa eu continuar. Mas descobriu que ele a tinha traído no mesmo dia da festa.
No dia?
É.
Ai, trouxa. Foi trouxa com as forças.
Aí a mulher ligou pra confeiteira e falou: viu, nem entrega esse bolo aí. E não parou por aí. Ela falou: te dou mais $100 pra destruir a encomenda e gravar, filmar tudo. E a confeiteira foi criativa. Colocou o bolo numa mesa, mandou um recado pro tal do Jonathan falando assim: traidores, a gente não gosta de traidores. E meteu fogo no bolo. O vídeo viralizou nas redes, o bolo era de amêndoas, serviria 75 pessoas e virou cinza. Teve gente que achou um desperdício, mas a maioria comentou que foi estranhamente satisfatório de assistir. A confeiteira contou que perguntou várias vezes se a cliente tinha certeza e ela respondeu: ele tá muito preocupado com esse bolo, mas não vai receber esse bolo. Auditório.
Eu falei pra você, eu colocaria fogo no bolo da mulher de graça. Né? Filma, põe na internet. Leva na caia. O bolo ainda levaria o bolo na sala da casa do cara pra pôr fogo.
Ah, mas eu pegava um bom pedaço ali pra levar pra casa e tacar fogo no resto.
Esse bolo tá com as energias negativas.
Tem essa. Vai dar caguiro depois.
Enquanto isso, vamos ao cachorro que atirou numa mulher.
O quê? O cachorro? Sim! O
cachorro assassino? O cachorro atirou numa mulher. O dono deixou ali o bicho dentro de uma caminhonete. Além do bicho, na caminhonete tinha uma espingarda. Tempo pra vocês associarem uma coisa à outra. E bem, exatamente o que vocês estão pensando.
Juntar a curiosidade do cachorro com a arma carregada.
Imagina que a arma seja uma perna de véia e o cachorro ficou se roçando nela. Disparou. O bagulho estourou a porta do carro e pegou do outro lado uma mulher no braço.
Sorte, hein?
Ela foi parar no hospital, não teve muitos ferimentos graves. Detalhe, andar com espingarda carregada no carro não é legal no estado lá. Tem o porte de arma assim, desse jeito. Não.
Mas não é pra abusar.
E o cachorro, coitado, deve ter levado um susto, né? Mano, moça, eu não quero te matar.
Prenderam o cachorro também, não? Tem um estudo dizendo que quem nasce em agosto, setembro e outubro é mais inteligente.
O tiozão já falou que nasceu entre esses meses e entrega que a pesquisa aí é falsa.
É. Pesquisadores explicam que isso tem mais a ver com o calendário escolar do que com o destino. Funciona assim: criança que nasce nesses meses, com certeza é a mais velha da turma, né? Aí aparece mais esperta, parece mais esperta que as outras. Só que inteligência de verdade depende de estímulo, leitura, escola boa e família presente. Então, se você nasceu aí em março, fevereiro, tá preocupado, saiba que o mês não define nada. O que define é o caminho em si. Auditório, o caminho suave.
Eu nunca ouvi tanta baboseira junto, exceto na vitrola do tio.
Basicamente, a explicação é só porque é um pouco mais velho e tem mais experiência de vida, entendeu?
A pessoa com 2-3 meses a mais que você é mais inteligente.
Tem mais experiência de vida.
Por favor. Notícias dos States, essa aqui, ó. Nos Estados Unidos tem muita mulher que tá trocando o treino de academia por pilates com arma de fogo.
Oxi.
O pilates, beleza, nós tem aqui também.
Com arma de fogo?
Com arma de fogo. O que acontece é o seguinte: a parada começa ali naquele tapetinho e termina no stand de tiro. É tipo como se fosse uma...
não é
extensão,
junto.
Extensão,
não é no mesmo momento.
É separado.
Não é fazer lá a posição do guerreiro empunhando uma arma e atirando.
Não, é separado. Primeiro você vai pra aula de yoga em Chicago, exercício, postura, blá, blá, blá. Aí depois do treinamento você vai pro treinamento de segurança, com a prática e pega na pistola com as forças. A galera que participou falou que saiu de lá mais confiante e confortável. É porque tem gente que tem medo de pegar na arma mesmo, né? Tipo, a galera tem... Não consegue... Além de não conseguir atirar, por exemplo, não consegue nem pegar. Tiozão pega na pistola com as forças desde criança. A criadora do projeto, que também pega na pistola com as forças, explicou que a ideia é juntar bem-estar físico com autodefesa. É. Né? Pro público feminino... Porque pro público feminino também quero lá pegar, fazer o Pilates e pegar na pistola com as forças. Vai. Não gostei.
Se matricula lá.
Enfim, é, vai lá e participem, gente. Incrível, nossa. Tem um casal que foi flagrado fazendo um esporte. Esporte de alto impacto. É. Um casal foi flagrado se esportejando em pleno domingo à tarde, né? O casal tava dentro de casa, mas dava pra ver de fora, viu? Dava pra ver de fora, de dentro, de fora, de dentro, de fora. Os moradores começaram a gritar pro casal parar, né? E dava pra ver perfeitamente o que eles estavam fazendo.
É.
E a mulher começou a reagir exaltada, brava.
As pessoas enxergavam perfeitamente, mesmo sem o binóculo, né? Porque a maioria tava usando binóculo.
Ela falava assim, eu tô na minha casa, seus invejosos, vamos fazer também. Teve gente gritando, cala a boca, que desenvergonha. A outra, passe aí. A brigada militar foi acionada. Jumano, se ligar pra polícia. Já se é policial, você tá lá defendendo a lei. Aí vai lá, fala, ah, que tem que ir lá, que o casalzinho resolveu praticar. Enfim, eles disseram pra polícia que só iam se manifestar em juízo, né?
É.
Na vara.
É. E até saliva quando fala essas coisas.
O quê? No juiz da vara?
É.
Mas você gosta da vara também?
Não.
Ah, tiozão. Já sei, ó, você gosta de vara de pescar, você gosta da vara criminal.
Não.
Vários processos que a gente já teve lá de desculpa. Enfim. A galera disse que vai se manifestar na frente da vara e que estavam dentro do seu direito, que estava dentro da própria casa.
À vista de todos, né?
Então, não sei se era visto ou se era parcelado, mas a galera de fora, uns gostaram, viu?
Tem uns comentários que viram de binóculo.
Aumentou a venda de binóculo naquela região.
Mais palmas, que são as piadas, auditório.
Oi, piadas legais.
Piadas sensacionais.
As que você conta.
Até para os seus pais.
Na roleta, quem começa? Eu pergunto a você.
Pergunte para mim.
Por que é que a corte toda foi movida para dentro de uma cantina?
Por que que a corte toda foi movida para dentro da cantina? Não faço ideia.
Porque lá tem o merendíssimo juiz.
Merendíssimo. 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 Tá. Dois amigos se encontram e falam, oh, e aí, como é que vai aquele seu curso de renda variável na internet? E ela fala, ah, excelente, ó, já comprei microfone novo, cadeira gamer, webcam de última geração. Fala, tá, mas e o curso? Ah, eu não sei, mas meu setup tá show, cara.
Ai, meus amiguinhos, viu? Pergunto a você.
Pergunte para mim.
Só o povo terminar de rir, porque a risada tem que vir depois da graça. Pergunta a você.
Pergunte para mim.
O que é que disse o rapaz quando entrou em frente ao júri, depois que esse júri ficou mais de 3 meses, o tempo inteiro, 24 horas, para decidir um negócio simples?
O que ele disse quando estava em frente ao júri, depois desse tempo todo aí para decidir algo simples?
É, imagina só, um tribunal.
É.
Todo esse tempo pra decidir um negócio simples, nunca saíram de lá, tinha que comer, dormir, cagar, tudo lá.
É.
Aí um rapaz depois, quando saiu a solução, né, o veredito, que um rapaz entrou correndo ali no tribunal e disse...
Não faço a menor ideia.
Excelentíssimo juiz!
Excelentíssimo. Lentíssimo.
Excelentíssimo juiz.
É.
Oh, essa é boa?
É, razoável.
Excelente.
2,5. O aluno manda lá mensagem pro suporte do curso online. Lá falou lá, comprei o curso como ficar rico em 7 dias vendendo bolo de pote. Já se passaram 7 dias e eu não fiquei rico, só gastei dinheiro. A resposta, parabéns, você concluiu com sucesso o primeiro módulo. A arte de enriquecer o vendedor do curso.
Ah, tem que tomar cuidado, hein?
É.
Pô, mas isso é verdade, hein, gente? Essa galera que... trabalha com internet, que tá começando, é melhor ver muito bem o caminho que vocês estão indo, hein? Porque tem uns que enriquecem mesmo o dono do curso.
Pois é.
A pessoa fica lá, às vezes, trabalha 7, 8 horas por dia pra conseguir enriquecer o dono do curso.
E consegue.
Não é?
Opa!
Ai, mas quando você falou besteira, José! Porque o CLT enriquece o dono da empresa.
Mas nesse caso, você já sabe que você tá enriquecendo o dono da empresa. Esse, de, tá curso, esse de curso, você é enganado. Falou, não, é você que vai ficar aí. Simples. Você trabalha numa empresa, você já sabe que você tá fazendo isso pro dono da empresa.